E cá estamos nós para mais uma edição do Chá das 5, sexta-feira, no lugar do costume, no Hotel das Salinas. Desta vez não estamos em direto ao Hotel das Salinas, mas a nossa parceria continua. Estamos hoje, mais uma vez, ainda em formato digital, numa entrevista previamente gravada. E hoje connosco a doutora Fátima Teles, vereadora na Câmara Municipal de Ilhavo, Clara Duarte, psicóloga e enfermeira, Custódia Horta. Para falar hoje da campanha Laço Azul, mas sobretudo da prevenção dos maus-tratos na infância. A estas três belas profissionais, eu dou as boas-vindas, agradeço a companhia por estarem connosco hoje aqui. Fátima, começamos consigo, campanha Laço Azul.
Começamos. Olá, Maria João, boa tarde e a todos que nos ouvem e agradecer também à Clara e à Custódia por estarem aqui connosco nesta partilha de hoje. Queria só fazer uma pequena correção, Maria João. Eu hoje estou aqui enquanto Presidente da CPCJ, enquanto Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ilhavo. É nessa qualidade que me encontro aqui
Perfeito.
hoje para conversarmos. Ora bem, o que é isto da campanha do Laço Azul e deste mês? Que se instituiu, que é o mês da prevenção dos maus-tratos na infância. Há muitos anos, na América, houve uma avó cujos netos eram muito maltratados pelos progenitores. Aliás, um desses netos acabou por falecer, vítima desses maus-tratos. Então, esta avó, muito preocupada com esta situação, achou que devia alertar a comunidade para esta problemática. E então o que é que ela fez? Pegou num pequeno laço azul e colocou-o na antena do seu carro, e isso foi despertando a curiosidade das pessoas, que lhe foram perguntando o que era aquilo, e então ela foi falando desta problemática às pessoas, e daí nasceu esta campanha do laço azul, que se generalizou pelo mundo fora, que se concentra neste mês de abril, sendo que não é só neste mês de abril que esta preocupação surge. Todos os meses têm que ser abril e todos os dias do ano têm que ser dias de preocupação com esta problemática da prevenção dos maus-tratos. As pessoas vão estar a pensar assim, mas porquê azul? Eu acho sempre que esta história é muito triste. Mas é o facto dela ser verdadeira que a torna tão especial. O azul era para lembrar as nódoas negras que estavam no corpo dos meninos batidos, maltratados. Portanto, o azul é uma cor bonita, mas retrata também esta violência que se refletia no corpo dos miúdos maltratados, daí ser azul. E Ilhavo, claro, como não podia deixar de ser, e já há uns anos a esta parte que nos associamos sempre também a esta campanha e procuramos dinamizar algumas atividades dentro daquele que é a nossa, as nossas, daquelas que são as nossas possibilidades.
E já lá vamos às atividades. Fátima, muito obrigada pelo enquadramento. Clara Duarte, psicóloga, eu segui em frente esta conversa consigo, daqui a pouco já conversamos com a enfermeira Custódia. Clara, perguntava-lhe a si, nesta temática tão dura, tão dramática, não é? Eu acredito que todo o ser humano sabe discernir nesta área, pelo menos entre o certo e o errado, depois na prática a coisa é diferente. Ainda é uma questão cultural.
Sim, para já boa tarde e obrigada pelo convite para participar nesta conversa, que acho que é de extremamente importância e quanto mais campanhas se fizerem de sensibilização para esta temática, melhor podemos prevenir a ocorrência de maus-tratos. E, de facto, isto não é uma questão muito cultural, porque hoje em dia já se vê, e também foi aqui uma grande construção da sociedade, a não legitimação dos maus-tratos na violência doméstica em relação à mulher, não é? Já se começa a criticar, isto também foi uma coisa a nível histórico recente, portanto, os maus-tratos na relação conjugal para com as mulheres. Já se critica, inclusivamente, os maus-tratos aos animais, mas ainda se continua a legitimar muito, por exemplo, a punição física enquanto estratégia educativa dos pais para com as crianças. E acho que cada vez mais a sociedade tem que avançar numa perspectiva de que não se pode usar da violência para resolver qualquer tipo de problemas, não é? E portanto, mesmo em termos de estratégia educativa, a punição física errada, a minimização da consequência de uma estalada ou de uma palmada, não deve ser feita porque isso pode trazer repercussões a nível do desenvolvimento da criança se for uma situação reiterada ou se for uma situação de maus-tratos físicos graves, não é? As consequências a nível do desenvolvimento cerebral, mesmo das crianças ainda numa fase muito precoce, de 0 aos 3 anos, já é provado pela neurociência que isto tem um impacto profundo a nível do desenvolvimento de circuitos neuronais que depois vão aqui se repercutir ao longo de todo o desenvolvimento da criança e mesmo depois na vida adulta, propiciando que haja depois perturbações mentais e consequências a nível psicológico dessa vitimação.
Sem dúvida alguma, é necessário dar formação aos pais, dar apoio psicológico aos pais, ensinar os pais a serem pais.
Sim, eu julgo que isso é essencial e que deve partir logo até nos cuidados de saúde primário, quando os casais estão aqui em perspectiva de engravidar, não é? De uma gravidez, ou assim que nasce a criança, ainda antes no período, portanto, durante a gravidez, se for possível fazer essa formação parental, quer em contexto de saúde, quer em contextos comunitários de instituições ou de outras organizações que o possam fazer, penso que é essencial, e também formar técnicos capazes de detecção precoce desses sinais de maus-tratos ainda numa fase muito precoce para que se possa intervir de uma forma eficaz. Portanto, é aqui muito importante a formação contínua a nível da vitimação e do desenvolvimento da criança dos profissionais de saúde, dos profissionais das escolas, não é? Dos professores, dos agentes educativos em ATLs, em outros contextos educativos, dos educadores. Portanto, este conjunto de pessoas que têm aqui uma intervenção junto de crianças e podem ser um primeiro sítio onde se possa enquadrar e sinalizar estas situações, julgo que é da máxima importância.
E também deixem-me acrescentar, se me permitem, que toda esta formação é importante e é fundamental. E é fundamental que as pessoas todas percebam que têm obrigação de comunicar estas situações e de alertar as autoridades ou as entidades de direito para estas situações. E ninguém pode ter medo de as denunciar e de as referenciar. E nós não podemos fechar os olhos e pensar, epá, não vou estar a meter nisto porque isto nem é nada comigo. Não podemos passar ao lado destas questões. E esse tem sido um bocadinho o trabalho da CPCJ também ao longo dos anos, junto das escolas até, porque são as escolas os principais sinalizadores de situações, de alertar os professores para esta questão de não terem medo de nos fazer chegar, por vezes, estas situações que vão tendo conhecimento. Porque só assim é que nós conseguimos ir atenuando este drama que são os maus-tratos.
Sim, quer os maus-tratos, quer a violência doméstica são crimes públicos. Não é? Por isso todas as pessoas têm o dever e a obrigação de os denunciar, porque estamos aqui a falar de pessoas que são muitas vezes incapazes por elas próprias de solicitar esse tipo de ajuda. Portanto, é preciso que intervenham aqui toda a sociedade na detecção destas situações e na sinalização destas situações, porque a própria violência doméstica, quando há crianças expostas a essas situações, mesmo que não sejam vítimas diretas, são sempre vítimas indiretas. E o que a ciência nos diz, e os estudos nos dizem, é que o impacto a nível das consequências nefastas da exposição à violência interparental tem os mesmos efeitos e as mesmas consequências do que uma vitimação direta, do que se forem as próprias crianças vítimas desses mesmos maus-tratos. Portanto, é muito importante que toda a sociedade contribua para que possamos aqui minimizar estas situações.
Clara Duarte, psicóloga, hoje connosco aqui nesta conversa, enfermeira Custódia Horta. Boa tarde, bem-vinda.
Olá,
ouvindo
boa tarde.
Tudo isto, enfermeira, você que está na frente da batalha, não é, que recebe estas crianças maltratadas e cabe-se cuidar das suas feridas, dar-lhes alento, enfim, o que lhe ocorre dizer? Enquanto nos estava aqui a ouvir conversar...
Olá, boa tarde, obrigada pelo convite desde já, Maria João, a doutora Fátima e a Sandra. Desde o início que vos estou a ouvir atentamente, e realmente tudo o que disseram é de facto verdade. Na área da saúde nós temos algo que é de extraordinária importância, que são os cursos de preparação para o parto e a recuperação, as consultas de planeamento, as consultas de saúde infantil. Ainda falta muito caminho para percorrermos no sentido de aquilo que estava a dizer, cursos de parentalidade, ensinar os pais a ser pais. Sim, cada vez torna-se mais necessário porque levantamos todos os dias um bocadinho do véu. Há pouca maturidade neste momento. Nos casais, noto isto como uma enfermeira de saúde comunitária e percebo que as famílias, eu não lhes chamaria disfuncionais, mas não são as famílias, digamos, preparadas para os desafios de hoje em dia. E, por vezes, qualquer instabilidade a nível familiar decorre de coisas tão simples como a limpeza, a higiene do lar, o cuidado das crianças, estabelecer as suas necessidades básicas, alimentações a horas, a ida para a escola. Isto tudo são, no fundo, um maltrato. E as crianças, até certa altura, não podem ser responsabilizadas por esta ausência de cuidado. No entanto, nas nossas consultas, nomeadamente as de saúde infantil, é verdade que se notam às vezes pequenas situações em que podemos dar um apoio às mães, pedir-lhes que tomem mais atenção à higiene, perguntar-lhes, e a única coisa que ouvimos às vezes são lamentos, são mães impreparadas para o sono do bebê durante a noite e porque é que eu não consigo dormir, e os abanam. Às vezes as redes sociais são mais importantes do que adormecer o seu filho no colo com muita calma. Há um desespero porque o dinheiro não chega para determinadas coisas que evidentemente seriam supérfluas pensando nas necessidades das crianças. E se formos a ver, há muitos indícios, não serão todos, claro, de que neste momento na nossa sociedade há falhas graves com a educação dos nossos pequeninos. As famílias estão neste momento a passar um mau bocado. É verdade que a nível económico as coisas e a nível das decisões familiares não passam, atrever-me a dizer, como existe menos cuidado por parte dos pais nas necessidades dos seus filhos, antes de chegar à agressão, antes de chegar ao maltrato, como nós o entendemos, da pancada. Depois daí chegar, de facto, são as feridas que chegam e que aí é inevitável olhar para elas e pedir a opinião e dar conhecimento ao médico, se estiver presente, e obviamente encaminhado para a CPCJ, por exemplo, porque há que, obviamente, tratar do problema com rapidez e celeridade. Infelizmente é mais frequente do que aquilo que pensamos. Na minha humilde opinião, ainda estamos a procurar uma resposta que talvez esteja longe de ser conseguida, porque tirar os filhos de casa dos seus pais porque eles não são capazes de ser pais, como é que os prepararíamos para ser pais se eles já o são? É um bocadinho esta dualidade que eu vivo na profissão. Quando estão grávidas ou grávidos, como eu costumo dizer, há vontade de lhes alertar para a responsabilidade que aí vem. Quando às vezes já se deparamos com alguma agressividade por parte do casal entre si mesmo, nas poucas vezes que acompanham a preparação para o parto. Digamos que é um caminho, os maus tratos acontecem, a CPCJ lida com eles, é muito importante que toda a gente seja informada de que não deve olhar para o lado quando tem conhecimento de uma situação destas. E sempre que for necessário a nossa ajuda no centro de saúde, nas unidades de saúde familiar, é lá que nos podem procurar para lhes ajudarmos as pessoas a olhar para isto da forma como merece.
Não lhe vou perguntar, enfermeira, exemplos, porque não cabe, mas pergunto, por exemplo, à doutora Fátima Tel, estava aqui a ouvir a enfermeira Custódia já há pouco com a Clara. Será necessária uma atitude mais agressiva por parte do Estado? Uma formação que fosse obrigatória, por exemplo, para ter acesso ao abono de família, por exemplo? Este tipo de medidas existem ou estão a ser pensadas? Ou outras semelhantes?
Eu não sei bem se medidas mais apertadas, eu não sei bem quais serão as medidas certas, não é? Porque, de facto, há muitas destas questões que são culturais, não é? Estas coisas, algumas passam de geração em geração, porque já o meu avô batia não sei quê, porque já o meu pai batia não sei quantos, portanto isto vai passando de pais para filhos.
E quem dá o pão dá a educação, não é, Fátima?
É. Aquela ideia de quem dá o pão dá a educação. E, portanto, eu é que sou o pai, eu é que sou a mãe, eu é que sei, ele portou-se mal, pimba, e as coisas muitas vezes resolvem-se assim, e as pessoas habituaram-se, muitas famílias habituaram-se a crescer e a viver desta forma. Agora, de que forma é que nós contrariamos isto? Eu acho que isto vão ser preciso passar ainda muitos anos, e acho que serão precisas muitas campanhas como esta do Laço Azul, e não pode, era o que eu dizia há bocadinho, não pode ser só no mês de abril. Todos os meses têm de ser abril e nós temos que estar sempre a trabalhar isto nas nossas comunidades, tem que ser trabalhado nas escolas, tem que ser trabalhado com os pequeninos logo desde pequenos, para sensibilizá-los para a importância da família, para os laços familiares, para o amor entre os membros da família. Eu acho que tem que ser por aí. Quando nós passamos para aquelas que são as medidas penalizadoras, nós só estamos a punir aquilo que já aconteceu de mal, não é? Uhum. Que não aconteça e que os miúdos cresçam felizes e que formem famílias felizes. E que os seus filhos venham a ser também felizes e a formar também famílias felizes. Portanto, eu acho que tem que ser mesmo usando aquele que é o lema da campanha, que é: serei o que me deres, que seja amor. Eu acho que tem que ser por aqui mesmo. Eu acredito nisto. Pode ser alguma ingenuidade da minha parte, será certamente, mas eu acho que tem que ser muito por aqui, pelos laços, pelo carinho, pelo afeto entre todos.
Sem dúvida. Eu falava mais há pouco, o meu raciocínio seria não na punição, a punição sim também, as consequências, não é, dos nossos atos, mas sobretudo da formação, ou seja, aquela mãe e aquele pai terem acesso a dicas, a estratégias que profissionais como a Clara Duarte têm e querem partilhar, e a vida delas passa por partilhar essas ferramentas, não é, de gestão das emoções, gestão do stress com os miúdos. Deveria ser obrigatório fazer uma formação? Alguma vez vos ocorreu? Vocês que estão no terreno, na prática, se fossem vocês a mandar, como é que era já?
Nós não fazemos essa formação previamente, mas a verdade é que já nos vamos munindo de instrumentos, eu diria neste caso de algumas entidades que nos vão ajudando a fazer este trabalho da parentalidade, não é? Daquilo que nós chamamos a parentalidade positiva.
Positiva.
Nós já vamos trabalhando nisso. Agora, isto precisa de ser em maior escala, não é? E nós, por norma, temos vindo a intervir mais naquelas que são as situações que já estão com algum déficit de não é? Ou aqui já com algum problema existente. Mas também já temos tido alguns programas em que trabalhamos com os pais, no sentido de os dotar, de os capacitar aqui de mais algumas, de algumas ferramentas para poderem intervir junto dos seus filhos. Porque nós é aquilo que costumamos dizer, às vezes meio a brincar, meio a sério, os filhos não vêm com manual de instruções, não é? E nem sempre é fácil.
Ainda por cima são todos diferentes, não é, Fátima? O segundo já não é igual ao primeiro.
É todo um caminho, sim, e era importante que estes instrumentos surgissem com mais frequência e que nós pudéssemos alargar isto a mais pais e criar aqui programas de parentalidade positiva em grande escala, sobretudo para pais que ainda não foram pais.
Exato.
Que estão a pensar ser pais.
Era essa a ideia, de facto, peço desculpa por interromper, antes do início da pandemia e nós na saúde escolar, nos agrupamentos de escolas de Ilhavo, tínhamos a funcionar a equipa de saúde escolar a dotar as crianças desde o segundo ciclo sobre a violência doméstica, sobre explicar-lhes exatamente quais são os sinais, tudo aquilo que eles podem, digamos que, estar dotados para poder perceber, entender e de imediato, se for o caso, pedir ajuda. Tinha corrido muito bem, foi sempre muito bem aceite, tudo o que era dito relativamente às aproximações abusivas que têm a ver com o projeto Asas. Convidávamos os pais das crianças a estar presentes no final de cada período para uma conversa sobre. Para quê? Exatamente para os alertar que às vezes as birras, ou às vezes a falta de sono, ou às vezes algum ou outro comportamento mais agressivo das crianças na escola pode ter algo por trás que seja em casa um hábito que deva ser mudado para benefício da família e evitar as situações às vezes de maltrato. E estava a correr razoavelmente bem. Claro que isto são necessários anos. Este trabalho vê-se os resultados 10 anos depois, e infelizmente agora com a pandemia estamos parados. Mas sim, os cursos de parentalidade positiva, tínhamos mental e psiquiatria, digamos que estamos no caminho, de facto. Pós-pandemia, retomaremos, assim o espero. Até lá. Vamos fazendo as campanhas do Laço Azul.
Sim.
Eu acho que há mais que prevenir do que remediar, não é? Porque nestas questões dos maus-tratos há sequelas que ficam para sempre e que são muito difíceis de trabalhar com as crianças ou com os adultos que foram vítimas de maus-tratos e prevenir a ocorrência de mais sequelas a nível, sobretudo, psicológico. E esta prevenção passa por promover fatores de proteção e reduzir os fatores de perigo, não é? Que é por aí que se tem que intervir. Portanto, eu julgo que já muita coisa tem sido feita, inclusivamente, recordo-me, agora também deve estar parado em termos da pandemia, mas havia aqui na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em parceria com a Câmara Municipal, o programa de educação parental,
Sim.
era mais no sentido de uma prevenção secundária em grupos já considerados, de pais já considerados de risco, com alguns fatores de risco diagnosticados. Portanto, essa educação parental é fundamental, quer nos centros de saúde para uma população em geral, não é? A nível da prevenção universal, a nível da prevenção primária, quando não há ainda nenhum fator de risco diagnosticado, mas depois também quando surgem aqui alguns fatores de risco identificados. Também de valorizar, por exemplo, o papel do Gabinete de Apoio à Família, da Câmara Municipal de Ilha, que também tem aqui um papel muito importante a nível da intervenção e também da prevenção. Esses programas são importantes e, sobretudo, a nível também das escolas, há aqui muito que proteger as crianças no sentido de alguns fatores de risco individuais das próprias crianças. Eu julgo que seria fundamental nos currículos, sei que também há um trabalho já agora feito pela EMAS, que é a equipa multidisciplinar de atividade educativa. Portanto, que é uma equipa multidisciplinar que está a trabalhar neste âmbito com as escolas, que estão não só a acompanhar alguns casos individuais, como também a promover programas de competências sociais e emocionais. Eu acho que esses programas, por exemplo, deviam ser obrigatórios no currículo escolar desde a pré-escola, porque é aí que se tem que intervir e é fundamental que isso seja visto como algo obrigatório e não opcional.
Clara, obrigada. Sim, era esse raciocínio. Eu estava a ouvir-vos há pouco e a pensar, mas existe algo de obrigatório no plano curricular nesta temática? Não, não existe ainda e é fundamental, não é? E vai existir, se Deus quiser, como dizia há pouco a enfermeira custódia, precisamos aí de umas décadas, mas quem sabe, Fátima.
É verdade. Sim, é um trabalho isto. Este é um
Não é?
trabalho muito
Aprende
acabado,
matemática, português, não é? Ciências, gestão de emoção e
Sim.
depois já no ensino superior, a parentalidade, porque certamente vai fazer parte da vida de uma grande maioria dos estudantes. O nosso tempo acabou, mas já acabou há algum tempo atrás.
Oh,
As
mas eu queria
perguntas.
falar das nossas atividades, não?
Fala, Fátima, fala num instantinho, até porque, infelizmente,
Corta.
não é um adeus, porque o problema não se esgota, o que quer dizer que esta conversa e as intervenientes, a Clara Duarte, psicóloga e enfermeira Custódia Horta, bem como Fátima Teles, havemos de voltar à conversa e com mais convidados e também com os miúdos e os pais, quem sabe, quando isto desconfinar e o pandemónio passar.
Exatamente. Muito bem. Então posso falar das nossas atividades?
Vamos sim, rapidinho, um minuto,
Muito
consegue, Fátima?
Muito rapidamente, nós este ano, com esta história da pandemia, acabámos por ter aqui um programa mais mais reduzido, mas temos a nossa cúpula da Câmara Municipal de Ilhavo iluminada de azul, exatamente para lembrar que este mês é o mês da prevenção dos maus-tratos na infância, um bocadinho também para despertar a curiosidade de quem passa e de quem olha. Depois, junto dos nossos alunos das AECs, estamos a desenvolver uma atividade que passa por decorar um laço azul, que depois eles levam para casa com um cartãozinho da CPCJ, apelando a que os pais ponham na janela, tirem uma fotografia e depois nos enviem, que nós publicamos na nossa página, um bocadinho também explicando aos pais o que é isto do laço azul e o que é esta campanha, e alertá-los para a importância desta problemática. Vamos ter então o chá das 5, que na sexta-feira, não é? Aqui com a nossa querida Maria João Azevedo, que nos proporcionou este debate, que eu acho que foi uma delícia. E na sexta-feira também, quer na página da Biblioteca Municipal, quer na nossa página da CPCJ, através da nossa Biblioteca Municipal, vamos então também contar uma história também que aborda esta temática, uma história que será também contada em língua gestual portuguesa, que é O Pai Não Berres Comigo, é assim o nome da história. E são estas as quatro atividades chapéu deste nosso mês da prevenção dos maus-tratos na infância, que queremos que tenha eco durante todo o ano.
Connosco nesta edição, em mais uma edição do Chá das 5, Custódia Horta, Clara Duarte e Fátima Teles. Muito obrigada por estarem connosco. Um bem-aja, bom trabalho e até breve.
Obrigada, Maria João. Foi um gosto. Obrigada, Clara. Obrigada, Custódia.
Obrigada a todas.
Obrigada a todas. Boa tarde. Foi um gosto.
Assim que nos ouve, se precisa de ajuda para lidar com os miúdos, não faltam propostas de partilha, de ferramentas disponíveis para si, certamente. É só procurar, não é? Quem procura sempre alcança. Fernando Martins, voltamos a ti e aos estúdios da Terra Nova.